Bom, influenciadores digitais que realizam rifas e sorteios pelas redes sociais estão sendo investigados no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Aqui no estado, um influenciador de Irupi, lá na região do Caparaó Capixaba, teve veículos de luxo apreendidos durante uma investigação da polícia. Veículos esses que passavam ali dos 350 mil reais em valor, né, esses bens que foram apreendidos. Essas situações acenderam um alerta para os seguidores que ficaram em dúvida sobre a legitimidade desses sorteios, dessas rifas que são realizadas. Para a gente entender mais sobre esse assunto, convidamos o advogado especialista em direito de jogos e apostas esportivas, Felipe Sena, que está na ponta da linha com a gente já para conversar aqui com os ouvintes da 90.1. Doutor Felipe, agradeço pela gentileza e disponibilidade do senhor em nos atender e já começo perguntando: rifa ou sorteio pela internet é crime, é contravenção penal, é permitido? Explica pra gente melhor essa situação, doutor.
Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Em relação aos sorteios na internet, as famosas rifas, é importante a gente destacar que existe a possibilidade de que essas rifas sejam legais e também existe a possibilidade de que essas rifas não sejam legais e sejam caracterizadas como uma contravenção penal.
E aí, como que dá para diferenciar, doutor, a rifa que está permitida, está tudo certinho ali, a pessoa sabe que está concorrendo, que tem uma chance real, né, de ganhar alguma coisa, ou quando é tudo uma farsa ali, a pessoa está só embolsando aquele valor na compra dos números e, na verdade, no final vai sortear uma pessoa que já estava combinado, vai para uma pessoa que não existe? Como que os seguidores aí, né, como a gente está falando de rede social, principalmente, podem desconfiar, acender aquela luzinha de alerta ali?
Na atualidade, a gente tem que entender que existem duas possibilidades de realização de rifas, né, os sorteios legais. Por meio de títulos de capitalização ou aquelas promoções de shopping que é sorteado carro, viagens, esse tipo de situação. O que está fora do nosso assunto aqui. Uhum. Para observar se o sorteio é legal ou não, a pessoa tem que verificar se existe um título de capitalização, se existe um registro da SUSEP, que é o órgão do governo responsável por tratar desse assunto, e o número específico ali dos sorteios, né, que são relacionados a esse título de capitalização. Quando o sorteio não tem nenhum dado específico, os termos de uso estão muito breves ou não claros, aí o nosso ouvinte tem que desconfiar ali se o sorteio é legal ou não.
E como que dá para saber se tem, se está registrado, se está direitinho aí?
Normalmente, se o sorteio está registrado, é legalizado, existe um número de registro desse sorteio junto à Capemisa, e o sorteio é vinculado também a uma sociedade de capitalização, ou seja, é uma empresa especializada na realização desse tipo de título de capitalização, normalmente direcionado aí para uma filantropia. Uhum. Ou seja, além de existir a empresa de capitalização, também tem uma ONG que vai receber parte desses valores de arrecadação do sorteio.
Dá para conferir isso de alguma forma? Tem algum site que dá para fazer a pesquisa para a pessoa conseguir ali, às vezes do celular ou do computador, verificar antes de participar, por exemplo?
É importante que a pessoa observe esse número de registro e possa, por exemplo, pesquisar esse número no site da Capemisa e no site da Sociedade de Capitalização, que está realizando, na SUSEP e, por exemplo, na Sociedade de Capitalização, como a Capemisa, que realiza esse tipo de título de capitalização. Existindo o número de registro, é possível que o ouvinte verifique nesses dois sites ou em um outro site de uma sociedade de capitalização, se o sorteio realmente existe e realmente está registrado ali ilicitamente.
Entendido. Realizar sorteio, portanto, sem ter esse registro, sem seguir essas regras, pela internet, a pessoa pode mesmo, como estão agora sendo alvos aí de operação alguns influenciadores, responderem judicialmente ou até criminalmente.
Sim, exatamente. Um sorteio realizado de forma ilegal, sem qualquer registro ou parâmetro, a empresa ou a pessoa ali que está realizando esse sorteio pode responder, por exemplo, por uma exploração ilícita de jogos de azar, que é caracterizada como uma contravenção penal no Brasil, e além disso, responder também por uma eventual associação criminosa e lavagem de dinheiro. O que acontece em alguns desses casos em que são deflagradas operações contra influência. Mas, óbvio, é importante esperar o julgamento e o resultado da justiça em relação à realização de um crime ou não.
Uma pessoa que quiser fazer um sorteio, um influenciador, que quiser realmente fazer um sorteio justo, né? Que realmente seja legal, que esteja de acordo com as leis, o que ele tem que buscar, como que ele tem que fazer para ele não correr esse risco até de ferir alguma lei, né? De estar ali, de não saber mesmo que está fazendo algo errado, como que ele faz? Qual o caminho?
Primeiramente, é importante que esse influencer, essa pessoa, essa empresa procure um advogado de confiança e uma consultoria comercial de confiança para estruturar esse título de capitalização. Com a consultoria ou advogado, vai se contactar uma sociedade de capitalização, que é exatamente uma empresa especializada na emissão e distribuição desses títulos, e junto com essa empresa vai ser emitido um título de capitalização específico para esse influencer ou para essa empresa. E a partir disso, existe também um registro com o governo da validade desse sorteio. Portanto, precisa de um advogado de confiança, de uma sociedade de capitalização e de um registro perante a SUSEP para emissão desse título de capitalização.
Entendido, doutor. Aproveitando que o senhor também tem especialidade em apostas esportivas, as bets estouraram aí no país nos últimos anos, né? A gente vê no futebol quase todos os times que estão no Brasileirão, acho que 18 dos 20 tem patrocínio nas camisetas ali de alguma bet, né? Nos uniformes. As bets são legalizadas hoje no país, doutor? As pessoas podem participar desses jogos e tudo mais? Até tem já algumas questões de regulamentação, né, no Congresso, algumas ações na Justiça. Então elas são permitidas. Mas o que difere as bets para poderem funcionar no país, assim como joguinhos da roleta, né, entre outros, de jogos de azar como cassinos e tudo mais, que até então não são permitidos aqui em solo brasileiro. Qual que é a diferença? Por que esses jogos que também são de azar estão liberados no Brasil?
Então, desde 2018, as apostas de cota fixa, também chamadas de apostas esportivas, foram permitidas no Brasil, a partir de uma lei, da Lei 13.756. Desde esse período, existe a possibilidade que seja operado, mas não existiam regras específicas sobre o setor. Agora, em dezembro de 2023, foi publicada a Lei 14.790, que é a lei que trata de regras específicas exatamente para o setor de apostas esportivas e jogos de cassinos online. Então, essas empresas, elas têm um amparo legal, elas operam legalmente no Brasil, e no curso de 2024, o Ministério da Fazenda vai publicar normas específicas para que essas empresas tenham maior nível de fiscalização, de segurança, de confiabilidade e de honestidade perante o apostador e o jogador brasileiro. Então, essas atividades, elas são, sim, legalizadas, foram permitidas desde 2018 e efetivamente legalizadas em 2023. Em 2024, estão criando regras mais específicas para garantir os direitos do brasileiro e também uma segurança ao setor como um todo. Por outro lado, cassinos presenciais, eles ainda não foram legalizados. Existe um debate no Congresso Nacional em relação a esse tema, mas nós não temos ainda uma previsão de resultado se a atividade vai ser legalizada ou vai permanecer proibida.
Entendido, muito bem explicado pelo doutor Felipe Sena, que é advogado especialista em direito de jogos e apostas esportivas. Doutor, agradeço muito a disponibilidade do senhor em nos atender e trazer essas explicações, compartilhar esse conhecimento com a audiência da 90.1. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço o convite.